Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade de passarmos esse tempo junto estudando a Palavra de Deus. Esse é um programa que tem por objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada e nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês contando-nos as suas boas experiências com Deus através desse programa. Por isso, hoje, compartilhamos o e-mail que o Francisco nos enviou lá de São Luís, no estado do Maranhão. Foi essa a sua mensagem. Queridos e queridas, sou um ouvinte contumaz da rádio, sobretudo nas madrugadas. Ouço pela FM Esperança de São Luís, no Maranhão. Tenho insônia e há um que me movimenta. Chama-se Através da Bíblia. O locutor é especial. Tem uma locução impecável e uma sapiência bíblica singular. Considero singular. Há outros programas também. Ah, não sou evangélico, não tenho religião, mas sinto uma forte atração pela palavra quando é comunicada e esclarecida por pessoas que a entendem. Isso eu admiro. Amo as madrugadas com vocês. Choro, dou vivas pela palavra pronunciada e as interpretações dadas. Elas são contextualizadas e positivas. Bem, que Deus nos abençoe e, se puder, prezado locutor das madrugadas, ficarei honrado em receber o retorno do meu e-mail. Um abraço a todos do Francisco. Prezado Francisco, foi muito bom receber o seu e-mail e oramos por você. Agradecemos a Deus pela sua vida. Oramos para que, através dessas mensagens, dos diversos programas que você acompanha, Deus possa falar ao seu coração e você possa perceber a necessidade que tem de se entregar a Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor da sua vida, recebendo-o como Salvador da sua vida. Oramos também para que você se liberte da insônia e possa repousar bem. Por sua audiência e por sua fidelidade, aqui então vai o nosso abraço. E agora, junto com outros ouvintes que estão nos sintonizando, convido você para mais um tempo de oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque podemos falar contigo e saber que tu nos ouves. Obrigado pela vida do Francisco e te pedimos que tu o abençoes daquela maneira que só tu podes abençoar. Que ele tenha a graça de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Abençoa-nos também, te pedimos, Pai, no programa de hoje, que a tua palavra não volte vazia. Fale conosco, ilumine-nos pelo teu Espírito. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do capítulo 3 dessa primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Logo no início do texto, lemos essas preciosas palavras: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Versículo 1. João nos chama a atenção para algo maravilhoso, principalmente porque o mundo não tem do que se admirar. João chama a nossa atenção para o amor de Deus, um amor que supera de modo incompreensível qualquer bondade. O amor de Deus é precioso demais. Esse amor nos tem sido concedido, nos tem sido dado por Deus. João, então, não diz que temos recebido qualquer bênção, mas sim que recebemos o próprio amor divino, e não por nossos esforços ou méritos, mas por sua graça. E como veremos a seguir, o propósito desse maravilhoso amor é que sejamos identificados como filhos de Deus. O título, então, para o nosso estudo é Filhos Amados de um Deus Amoroso. 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Filhos Amados de um Deus Amoroso. A primeira carta escrita pelo apóstolo João tem por objetivo conceder a cada cristão segurança da sua vida eterna, conforme já mencionamos, conforme as palavras do capítulo 5, versículos 11 a 13. Enquanto no seu evangelho, João nos desafiou a crer em Jesus Cristo, em Jesus como Cristo, Filho de Deus, e como consequência de crermos, temos a vida eterna. Nesta carta, João agora confirma que quem tem o Filho, quem crê no Filho, tem a vida eterna. João confirma que podemos ter certeza de termos a vida eterna, não por qualquer merecimento nosso, mas pelo grande amor de Deus para conosco. Enquanto o Evangelho foi escrito para que alguém se torne cristão, esta é uma carta escrita para aqueles que já se tornaram cristãos, para aqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Essa é uma leitura que nos traz segurança, certeza, esperança, afirmação, aceitação, certeza de que somos amados. O texto, então, que separamos para a nossa meditação hoje tem esse potencial. No próprio texto encontramos afirmações tão claras que, ao final do estudo, teremos nossos corações alegres e seguros crendo no amor do Pai para conosco. Em resumo, podemos dizer que João está dizendo que somente através do seu grande amor temos a possibilidade de nos tornar filhos de Deus. Eu repito, esse é o princípio, esse é o resumo de primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Somente através do seu grande amor temos a possibilidade de nos tornar filhos de Deus. Nesse texto nós vamos encontrar cinco verdades sobre a nossa filiação com Deus. A primeira verdade nos revela quem são os filhos de Deus. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Querido amigo, nós somos chamados filhos de Deus. De fato, nós somos filhos de Deus. O mundo não nos conhece exatamente por causa disso, porque não conheceu a Jesus. Sermos chamados filhos de Deus é algo tão glorioso como um título, juntamente com a gloriosa realidade. Para Deus, veja bem, chamar significa realizar. Ninguém é tão grande como Deus. Qual é a relação mais íntima do que a de filhos com um pai? Assim, o grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus é que realmente somos filhos de Deus. E isso está além da compreensão humana. E por isso mesmo, o mundo não pode nos conhecer, não pode nos entender, não consegue entender. Por quê? Porque não reconheceu a Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado. Então, a segunda grande verdade nos mostra qual é a bênção dos filhos de Deus. Veja o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Então, nós temos também três colocações aqui. Primeiro, nós já somos filhos de Deus ainda. Em segundo lugar, não se manifestou o que seremos. E em terceiro lugar, Enfim, temos a declaração: seremos semelhantes a Ele, pois o veremos face a face. Querido amigo, nós somos os filhos amados de Deus e, portanto, também João, o apóstolo, nos trata dessa maneira. Para João, nós somos os seus filhinhos. E aqui nós temos um contraste teológico. Já, mas ainda não. Já somos filhos na realidade, mesmo que o mundo não nos reconheça como tais. E por isso, esperamos a manifestação visível da nossa adoção, que ainda não teve lugar, visivelmente. Não tem se manifestado visivelmente o que havemos de ser. Mas então, imagine só, que glória adicional alcançaremos como resultado dessa filiação definitiva. Ainda não sabemos completamente, porém, nós cristãos, em algum grau, já experimentamos a sua manifestação, mesmo que o mundo não a reconheça. A relação é esta: a manifestação ao mundo do que seremos ainda não teve lugar, porém nós sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Isso por quê? Porque todos os filhos têm alguma semelhança substancial, essencial, com o Pai e com Cristo. Porque nós queremos ser semelhantes a Ele também. Porque Ele é a imagem pessoal de Deus. Querido amigo, aguardamos a manifestação, literalmente, então, é traduzido: aguardamos o Apocalipse, aguardamos a vinda do Senhor Jesus para sermos iguais a Ele. Depois do nosso nascimento natural, deve haver o nascimento na vida espiritual. E assim há o novo nascimento, na vida de glória, na vida glorificada. Essas experiências se chamam de regeneração. A ressurreição do nosso corpo é uma espécie de saída dessa matriz terrena e o nascimento em uma nova vida. É bom lembrarmos que o diabo caiu por desejar o poder de Deus, enquanto o homem caiu por desejar o conhecimento de Deus. Entretanto, ao desejarmos a santidade de Deus, aí nós estamos crescendo sempre, sempre, na busca da sua semelhança. A expressão "porque haveremos de vê-lo como ele é" merece ser bem entendida. A contemplação contínua gera semelhança. Veja as palavras de Paulo em 2 Coríntios 3,18. Como a terra está voltada, está sempre olhando para o sol reflete a sua luz, reflete a glória do sol sobre a terra. Assim também nós, quanto mais o contemplarmos, mais refletiremos a sua glória, mais seremos como ele é, nós o veremos como ele é, mas não na sua intimidade divina, pois somos finitos e humanos, mas nos veremos nele, porque o veremos como ele foi manifestado, como Cristo de Deus, como ungido de Deus, como Messias de Deus. Ninguém, senão os puros, os limpos de coração, podem ver aquele que é infinitamente puro, conforme o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 5:8. No original grego, esse verbo opsomai não expressa somente a ação de ver, mas sim o estado daqueles olhos e mente que estão contemplando. Esse verbo está sempre na voz média, ou seja, na voz reflexiva, isto é, ao contemplarmos Jesus, ao vermos Jesus como ele é, o percebemos e interiormente o apreciamos, e assim vamos sendo beneficiados, vamos sendo transformados assim como ele é. Assim como o nosso corpo natural pode ver e contemplar os objetos naturais, assim também com o nosso corpo espiritual reconheceremos e apreciaremos além dos outros seres espirituais. Apreciaremos, contemplaremos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então chegamos a uma terceira verdade, e essa terceira verdade nos revela qual é o desafio para a vida dos verdadeiros filhos de Deus. Veja o versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. O filho de Deus assim mesmo se purifica. O filho de Deus mantém a sua esperança em Jesus Cristo. O filho de Deus tem um modelo a seguir, a pureza, a santidade de Jesus. E aqui temos um grande desafio. Aqui temos o desafio da luta do espírito contra a carne, o desafio da nova contra a antiga natureza. Essa palavra é uma palavra desafiadora porque não temos nem o desejo nem condições de nos purificarmos sozinhos. Se não for através da ação do Espírito Santo, se não for através dessa parceria que deve existir entre cristãos e Espírito Santo, nós não alcançaremos a pureza pretendida. Embora no Novo Testamento sempre apareçam juntas a fé, o amor e a esperança, aqui João destaca apenas a esperança. Mas como veremos nos próximos estudos, o amor vai ser destacado em 3:10 e a fé será destacada em 3:23. Mas essa esperança é em Jesus. Literalmente, é uma esperança depositada sobre Ele, uma esperança fundamentada nas suas promessas, como exemplo, a esperança da vida eterna. Nós cristãos que temos essa esperança, nos purificamos. Essa expressão, e a si mesmo se purifica, sem dúvida pressupõe a participação do Espírito Santo, do Espírito da Verdade em nós. O cristão se purifica, mas não por si mesmo, mas sim através daquele que vem morar em nós. Se pressupõe aqui também a justificação pela fé, que é a obra imerecida da parte de Deus, assim como a santificação, a purificação que deve ser alcançada, será através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E o padrão dessa purificação é um, e é um padrão alto, assim como ele é puro. Querido amigo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem qualquer impureza ou imundícia. Assim como Jesus é puro, assim como Jesus é santo, esse é o alvo e o desafio de todo cristão. Jesus, a segunda pessoa da divindade, que nos deu a lei e que nos trouxe o Evangelho, ele cumpriu a lei, não apenas externamente, mas cumpriu o espírito da lei. Não pecou, é puro. Portanto, esse é o nosso desafio. A quarta verdade sobre nossa filiação nos mostra o que desagrada a Deus. Veja o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei desagrada a Deus. A prática do pecado desagrada a Deus. Desagrada a Deus a transgressão da lei, a quebra da lei. E desagrada a Deus o pecado porque ele é a desobediência à lei. O pecado, querido amigo, é incompatível com o nascimento que vem de Deus. João, então, agora expõe, de uma forma negativa, o que ele tinha nos dito até agora positivamente. Ele ensinou que o nascimento de Deus implica em purificação. E agora nos mostra que o pecado, isto é, a falta de purificação, desagrada a Deus. Todo aquele que pratica o pecado, então, é contrastado com aquele que se purifica e aquele que faz justiça. A expressão transgride a lei significa fazer anarquia. Essa é a expressão literal. A lei de Deus é pura e assim demonstra que não é puro aquele que transgride a lei, aquele que quebra a lei, aquele que não é nascido de Deus. O pecado, o próprio João diz, o pecado é a transgressão da lei. Significa que o pecado, de uma maneira geral, é a quebra da lei, é a desobediência à lei. E o pecado, então, é errar o alvo. Quando erramos esse alvo, desobedecemos a Deus. Não atingimos o padrão de Deus. Errar o alvo é não conseguir fazer a vontade de Deus, que deve ser o alvo de todo cristão. Porque pela lei é que vem o conhecimento do pecado. O erro de uma conduta fica claro quando se coloca ao seu lado a lei, uma regra clara de conduta. Portanto, diante da lei, pecamos e desagradamos a Deus. E quem vive assim, demonstra que não é nascido de Deus. E aí chegamos então à quinta verdade. E essa quinta verdade nos revela a prática de vida para os filhos de Deus. Versículo 6. Eu leio para você esse versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Você deve ter estranhado que nós passamos do versículo 4 para o versículo 6. Mas espere um pouquinho, o versículo 5 vai ser contemplado na conclusão do nosso estudo. Essa quinta verdade nos mostra que o Filho de Deus permanece em Deus. Mostra que o Filho de Deus não vive pecando, não peca constantemente. Que o Filho de Deus, porque viu e conheceu o Pai, não vive na prática do pecado. Na verdade, esse é o ideal cristão, não viver na prática do pecado. A vida no pecado e a vida em Deus se excluem. Assim como as trevas e a luz não convivem entre si. Mas a questão é que os crentes ainda pecam. Ah, mas esses pecados são alheios à vida em Deus e por isso necessitam da purificação do sangue de Jesus Cristo. Querido amigo, o cristão que tem plena comunhão com Cristo não vive na prática do pecado. O pecado em sua vida será ocasional. A vida pecaminosa é contrária à vida regenerada. Aquele que vive em pecado continuamente demonstra que não viu nem conhece a Deus. A união com Cristo é incompatível com a vida em pecado. A comunhão com Cristo opõe-se à vida contínua no pecado. Veja bem, eu não estou dizendo que você, cristão, não pode pecar. Acontecerá isso inevitavelmente, mas deverá ser algo ocasional. A vida na prática do pecado não é possível para quem de fato nasceu de novo. Não há condições de afirmarmos que pertencemos e vivemos com Cristo se vivemos também em pecado. Pecar ocasionalmente acontece e o sangue de Jesus nos purifica assim que confessamos o nosso pecado. Porém, a vida pecaminosa é contrária à vida que confessa ter comunhão com Cristo. Chegamos então agora ao versículo 5, que vai nos ajudar nessa conclusão, na conclusão dessas ideias desse texto. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Querido amigo, deixamos esse verso 5 como conclusão, porque, conforme o texto, em primeiro lugar, Jesus se manifestou para tirar os pecados. O amor de Jesus fez-o tomar a forma de servo e morrer a morte dos injustos, tornando-se maldição por nós. João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo pecado que eu ou você carregamos pode ser removido de nós se o confessarmos e os deixarmos aos pés da cruz. O pecado precisava ser tirado e derrotado porque o pecado nos separa de Deus, que é santo e puro. Porque o pecado escraviza o ser humano, não deixa o homem livre. Porque o pecado é a transgressão de lei, é a quebra da lei, e a lei revela o caráter de Deus, o pecado nos fazia estar separados de Deus. Por isso, então, graças a Deus que em Jesus temos a vitória, quebrando o pecado, o aguilhão da morte, o aguilhão da lei, a força da morte, foi completamente derrotado na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por nós. Mas qual foi a qualificação de Jesus para essa tarefa? E aí, em segundo lugar, o texto nos diz, nele não existe pecado. Sabe por que Jesus pode tirar os pecados? Porque ele nunca pecou. Que bênção! A vida de Jesus foi isenta do pecado, vencendo todas as tentações, conforme Hebreus 4:15. A vida de Jesus foi comprovadamente sem pecado, João 8:46. A vida de Jesus nos traz cura, nos traz salvação, porque ele, não tendo pecado e conhecendo as nossas tentações e dores, se compadece de nós. A vida de Jesus nos traz perdão porque ele se identificou plenamente conosco e pode nos perdoar. Querido amigo, o meu desejo é que você se sinta encorajado e alegre por tudo que Jesus fez por você. propõe em sua vida viver uma vida pura, como Cristo é puro. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Salvou-me, meu Jesus.